Pesquisas recentes mostram que as plantas têm linguagem, memória, cognição, são capazes de fazer escolhas. Quer dizer, que tipo de inteligência é essa? Há diversos estudos publicados em revistas científicas demonstrando funcionamento dessas habilidades. Tem um estudo divulgado recentemente que mostrou como as plantas se comunicam por meio de compostos voláteis. E nesse contexto, então, nós vamos conhecer detalhes de uma pesquisa que inclusive abre também, né, uma nova porta na área de transmissão de bioeletricidade entre estruturas biológicas. Entender um pouco como é a planta, que organismo é esse, e como é que pesquisas podem ser feitas com as plantas, com os animais, que implicação isso tem para outras pesquisas. Eu converso sobre o assunto com o professor Hernani José Xavier da Costa. Ele é professor associado do Laboratório de Física Aplicada e Computacional, LAFAC, e chefe do Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP Pirassununga. Professor Hernani, bom dia, bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Para a gente entender exatamente sobre isso, não é novo, né? Não é tão novo, tão recente o fato de já se estuda, já se pesquisa há algum tempo essa comunicação ou essa linguagem específica das plantas, essa cognição. Que tipo de inteligência é essa? Que implicações isso tem? Então, aí já associando essas diversos estudos na área, queria entender exatamente como é, o que é que avançou nos estudos e nas pesquisas nessa direção? O que é que se conhece, o que é que se sabe sobre esse típico específico de inteligência ou de linguagem, de cognição? Como é que a gente classifica isso?
Então, na verdade, durante muito tempo e até culturalmente, né, a gente classifica as plantas, apesar de ser um ser vivo, né, e por ela não ser um ser animado, né, não ser como um ser, como os animais, por exemplo. Então, culturalmente, a gente sempre coloca as plantas como aquele ser, né, que estático. Mas, né, já se sabe que não, não é? E então, quer dizer, no conceito popular, né, estamos já tentando introduzir, né, na um conceito popular de que as plantas são seres altamente dinâmicos, né? E a nível de pesquisa científica, muito tem se avançado sobre como as plantas se comunicam, né? Como elas trocam informação. E muito recentemente, né, a bioeletricidade está sendo usada, né, monitorada em plantas, para dar apoio, né, a essa forma como as plantas se relacionam. Então, se nós, por exemplo, olharmos, por exemplo, alguns livros clássicos, né, por exemplo, alguns livros de Jó, por exemplo, a Bíblia no Dilúvio, né, você salva todos os animais, mas as plantas, por exemplo, ficaram submersas, enfim, não tem lá uma semente de cada espécie, né. Então, tudo isso parece estranho quando a gente fala, até no mundo científico, olha, será que, quando a gente questiona, né, que a grande questão científica, será que as plantas têm um tipo de inteligência? Claro, né, não quero aqui causar uma polêmica, né, porque até o próprio termo inteligência é muito complexo, mas de fato as plantas têm sensores, elas respondem ao ambiente, elas, entre aspas, sentem o ambiente, né, e elas respondem a alterações em sua volta. E isso já está sendo, né, aplicado, por exemplo, na produção do campo. Né? Nós temos um grupo muito importante na Exalc, lá do professor Ricardo, temos um grupo no Rio Grande do Sul também, que estudam, usam a bioeletricidade para analisar o estresse nas plantas, estresse hídrico e outros tipos de estresse que podem ocorrer nas plantas. O meu grupo aqui, né, o meu laboratório, nós estamos desenvolvendo uma instrumentação eletrônica específica para monitorar a bioeletricidade de plantas, né? E, recentemente, estamos usando as plantas também como biosensores, né? Tivemos um projeto com aguapé para monitorar a qualidade de água, monitorando a bioeletricidade do aguapé. Então, assim, as plantas são seres altamente dinâmicos, elas comunicam com o seu meio ambiente, e alguns estudos mostram que até tem comunicações entre as plantas, E a bioeletricidade, né, ela é presente e tem um papel importantíssimo na transmissão de informação dentro da própria planta. Né?
Ah, o senhor tocou num ponto importantíssimo. Então vamos explicar exatamente o que, que é isso. É troca de energia? É o que, que é que transportado entre, né, essa comunicação entre plantas? Ou, como é que isso funciona? Que energia é essa? Isso pode ser medido, é isso?
Sim. Alguns pesquisadores estão... porque vamos pensar no seguinte sistema, que as plantas possuem sensores. Mas se a gente fizer um comparativo com os humanos, por exemplo, nossos olhos e o nosso nariz são sensores. É claro que esses sensores, né, por exemplo, os olhos e o nariz, por exemplo, o olho, ele é um sensor eletromagnético, né, ele sente a luz, e o nariz, por exemplo, sente as moléculas químicas, né? Então a planta também possui sensores, não como os nossos olhos ou como os nossos nariz. Então, mas ela tem sensores, por exemplo, a moléculas químicas. Então, e também ela tem sensores, por exemplo, ela tem, ela pode sentir, responder, por exemplo, a ações do meio ambiente. Por exemplo, algumas plantas, quando você toca, ela se fecha, né? Por exemplo, ela responde. E nós também, no meu laboratório, por exemplo, vimos que, por exemplo, se você estimular eletricamente uma planta, ela também responde, né? Acabamos de publicar um artigo mostrando isso. E o mais interessante é que, por exemplo, a gente consegue, né, entre as plantas, e alguns estudos feitos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles estão testando, transmissão bioelétrica de planta a planta. Também, né, então, quer dizer, nesse contexto que as plantas têm sensores, então como é que funciona? Obviamente que esses sensores que estão nas plantas, eles recebem essa informação, e o grande desafio é nós entendermos como é que a transdução dessa informação, né, se dá dentro das plantas. Cabendo lembrar que isso é muito complicado, porque, por exemplo, nos animais nós temos redes de neurônios, né, que processam informação. Se as plantas processam informação e ela não tem neurônios, apesar, né, de alguns estudos mostrarem que dentro da planta tem neurotransmissores, mas ela não tem uma estrutura específica para processar informação.
Porque então, aí a gente não pode associar com o cérebro humano, não é a mesma coisa, né? Aliás, tem uma linha grande de pesquisadores que contesta isso veementemente, né? Não quer nem que faça esse tipo de comparação, né?
Mas se as plantas têm sensores, então ela recebe informação.
De alguma maneira.
E nós temos o questionamento do seguinte, bom, se ela recebe essa informação, como é que ela transduz essa informação recebida numa resposta? Como é esse mecanismo em plantas ou uma estrutura que não tem um órgão específico de processamento de informações? Então perceba que essa indagação científica, ela é enorme e extremamente interessante. Então, uma das formas, né, quando nós temos transdução de informação, uma das coisas que nós temos nos animais, por exemplo, isso é feito por meio de bioeletricidade. A bioeletricidade faz parte de todo um processo do processamento de informação. Então, nós, alguns pesquisadores no mundo, né, e nós aqui no Brasil também, começamos a monitorar a bioeletricidade de plantas. E o interessante é que, por exemplo, já tem algumas aplicações práticas, né? Algumas teses já estão demonstrando, doutorado, principalmente na Exalc, que no tomateiro, na soja, a bioeletricidade é um mecanismo importante para se entender a resposta ao estresse hídrico das plantas, né? Como é que ela responde ao estresse hídrico e a outros fatores externos. Uhum. Então, essa indagação, se a planta tem inteligência, e parece muito estranho, né, quando a gente faz esse questionamento, né, que parece óbvio dizer, não, planta não tem inteligência, né, por ter, não tem cérebro, não tem neurônio. Mas o próprio conceito de inteligência, ele é ainda muito amplo.
Sem dúvida.
Não dá para generalizar, né, baseado simplesmente nos sistemas neuronais que nós conhecemos, que, na verdade, no fundo, conhecemos muito pouco, né?
É verdade. Então, é um campo imenso que está aberto aí e as pesquisas começam a iniciar esse caminho, a verdade é essa. Porque eu ia justamente perguntar quais são as implicações, que é sempre importante a gente mostrar o contexto geral, apontar o ponto específico da pesquisa e de um estudo e mostrar que implicações maiores, mais amplas, isso pode ter. Você já deu um exemplo prático que é, por exemplo, acompanhar monitorar estresse em plantações. A gente começa a entender como essa comunicação comunicação é feita, não sei se a gente pode chamar de inteligência, mas essa comunicação, essa linguagem específica aí das plantas, uhum. como é que isso se dá e a gente pode chegar ao ponto de influenciar de alguma maneira isso, beneficiar, facilitar, não sei, são perguntas de uma leiga, né? Eu tô supondo algumas coisas em relação, por exemplo, a plantações específicas, né?
Não, claro, eu acho assim, por exemplo, em 2011 nós demonstramos, acho que foi o primeiro grupo, né, nós publicamos na revista chamada uma revista de computadores e eletrônicas na agricultura, e que as plantas têm sinais oscilatórios. Né? Então nós até propusemos um modelo físico-matemático para mostrar como é que seria essas oscilações, né? Que tem no sinal com frequências características, né? Porque até então, até 2011, até esse nosso trabalho, media-se os potenciais, né, de elétricos, né, bioelétricos que ocorriam entre as plantas. E nós mostramos que também tem potenciais oscilatórios, né, que é muito interessante, porque esses potenciais oscilatórios, quer dizer, se tem frequência, né, será que existe algum mecanismo complexo de modular essa frequência nesses sinais? Então, nós estamos estudando isso, né, meu grupo analisa esses sinais usando técnicas avançadas de processamento digital de sinais, CAUS, para ver, entender essa estrutura desses sinais oscilatórios que as plantas, bioelétricos que as plantas possuem. Agora, a aplicação, por exemplo, só para você dar um exemplo, nós estamos pensando em como é que a gente conecta, né, que as plantas comunicam, se é possível nós adquirirmos essa informação da planta. Como é que a gente conecta essa informação? Então, por exemplo, nós estamos desenvolvendo alguns equipamentos, por exemplo, para estudar o aguapé. O aguapé, já existem estudos que mostram que ele é capaz, né, ele é sensível à poluição das águas. Então, nós fizemos alguns testes iniciais mostrando que, por exemplo, que quando você joga um contaminante na água, o aguapé, ele responde muito rápido, né, porque as raízes dele devem absorver, isso muda algum mecanismo metabólico interno e por consequência, a bioeletricidade do aguapé é alterada. Então, já vimos isso, né? Já fizemos alguns estudos preliminares nesse sentido. Então, nós teríamos, por exemplo, uma planta como, né, um poderoso biosensor, né? Quer dizer, monitorando a planta, estaríamos monitorando, por exemplo, o solo, a água. Então, quer dizer, isso seria uma aplicação direta, né? Se nós conseguirmos dar um andamento, digamos, tecnológico para pesquisas básicas com bioeletricidade em planta.
Muito interessante. Olha, gente, é a primeira vez que estou falando do assunto aqui, né, no jornal. A gente certamente vai voltar a esse tema. É muito interessante. Se abre um campo de pesquisa muito rico e produtivo. Vamos até fazer uma conexão já como sugestão aí do professor Hernani, falar com alguém da Exalc para entender exatamente. Sim. Pesquisa sobre estresse em produções.
Um grupo muito bom de eletrofisiologia em plantas, né, no Departamento de Fisiologia Vegetal da Exalc, o professor Ricardo, seria muito interessante. Ele é um entusiasta dessa área.
Uhum.
E também, né, temos alguns filhos da Universidade de São Paulo, né, que também é o professor, por exemplo, o professor Gustavo, que está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhou com o professor Ricardo na Exalc. Também temos esse grupo monitorando, né? É um grupo pequeno, mas estamos olhando para plantas com um olhar diferente, né? Estamos fazendo algumas perguntas científicas e estamos perturbando as plantas para tentarmos entender melhor essa questão, né, da, entre aspas, inteligência entre as plantas, né? Como é que elas processam informações, principalmente, né, monitorando a bioeletricidade.
Vamos voltar ao tema, certamente, aqui no Jornal da USP. Professor Hernani José Xavier da Costa, do Laboratório de Física Aplicada e Computacional e do Departamento de Ciências Básicas, chefe deste departamento da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Pirassununga. Muito obrigado por sua contribuição hoje, professor.
Eu que agradeço e sempre que precisar, estamos aqui à disposição.
Muito obrigado.
Bom dia a todos.